Vamos dar início à nossa reunião de mesa e coordenadores. O primeiro ponto tem a ver com a informação de que a nossa visita de trabalho ao Parlamento do Reino Unido Britânico vai ser nos dias 5 a 7 de fevereiro. O senhor embaixador Manuel Obantunes convidou a delegação para um jantar na sua residência oficial. Sugeriu o dia 5 de fevereiro, antes da ida a Westminster, deu a oportunidade para, e disse que para fazermos um enquadramento sobre a situação política, para fazer, ter esta oportunidade antes de reunirmos. Por isso é uma sugestão muito, muito útil e muito simpática. Nós já demos, em princípio, o nosso acordo. Há alguma objeção relativamente a este dia proposto, 5 de fevereiro? Pronto, vamos confirmar então, junto do Sr. Embaixador Manuel Obantunes, que estamos disponíveis com muito gosto para jantar e fazermos a reunião de enquadramento da situação política. Depois, a outra informação tem a... Sim.
Relativamente a essa... esta visita ao Parlamento Britânico, no dia 7, nós voltaremos a tempo do plenário desse dia?
Sim. Vamos ter isso em conta, estarmos no dia 7 aqui, já não me lembro, houve um pedido para tentar vir no próprio dia 6 e que era absolutamente impossível. Pronto, por isso a vinda será no dia 7, o mais cedo possível, de forma a possibilitar a nossa vinda aos trabalhos da Assembleia e ao plenário. A outra informação tem a ver com a vinda do Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, a Lisboa no dia 1 e 2 de março. Vai ser feita esta visita no âmbito do semestre europeu, de acompanhamento das políticas macroeconómicas. A data de publicação do relatório sobre Portugal e outros países será no dia 7 de março, por isso é imediatamente anterior a esta deslocação a Lisboa da publicação do relatório sobre Portugal. O Sr. Vice-Presidente pretende abordar as questões ligadas ao aprofundamento da UEM, uma nova proposta para o crédito vencido, medidas para o setor das fintech e o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Também está disponível para abordar outros assuntos do seu portfólio. Esta visita, claro que manifesta interesse em reunir connosco, com a CAI. Com a CAI, reunião da CAI. 1 e 2 de março, ainda não vamos ter que... ele vem no dia, nos dias 1 e 2 e nós temos que dizer qual é o dia que seja mais conveniente, de maneira a ele acomodar, provavelmente... Exatamente, de março. A quinta-feira tem a questão da reunião dos grupos parlamentares.
Para nós é mais prioritário receber o ministro dos estrangeiros nesse dia do que o comissário. Sim. Não é? Nós adiámos a vinda do ministro por causa disso. Eu acho que é um erro. Portanto, acho que seja sexta-feira, não há discussão.
Sexta-feira antes do plenário?
Mas peço desculpa, mas a data do ministro é 1 de março?
Ainda não há datas para o seu ministro.
Estava a falar do Dr. Grosso, que estou a dizer que o nosso argumento das quintas-feiras.
Muito bem, vamos propor sexta-feira, dia 2 de março, às 9 da manhã. Teremos é que ser muito pontuais.
Pode ser quinta-feira à tarde, às 6 da tarde, só primeira agenda.
Fica dependente do final do plenário e é sempre desagradável. Sim, muito bem. Muito bem.
Sexta-feira às 9 da manhã.
Vamos propor essas três hipóteses e ver qual é mais conveniente ao senhor vice-presidente. Proposta pelo grupo de trabalho. Tendo em conta que no passado tem havido uma fraca adesão à participação, fraca adesão de participantes e oradores. Entretanto, a senhora deputada coordenadora do grupo de trabalho fez a proposta que irá relembrar e que será objeto desta nossa reflexão sobre o modelo a adotar para a elaboração dos pareceres sobre cada um dos cenários. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O que eu, de facto, apresentámos essa proposta aqui, tínhamos-a discutido. Isto não dizer os elos torna-se complicado ao pé dos ós. Tínhamos discutido que faríamos, tínhamos discutido esta proposta, mas quando foi discutida, quando foi apresentada na reunião desta comissão, a comissão entendeu que não era competência do grupo fazer essa proposta. E, portanto, face a isso, nós entendemos que a Sra. Presidente deverá apresentar uma proposta e trabalharmos nessa base. Muito obrigada.
Muito bem, então, sendo assim, eu adianto uma ideia que tinha a ver com uma reflexão sobre os 5 cenários envolvendo estudantes de assuntos europeus de todos os estabelecimentos de ensino superior do país, eventualmente das ilhas, pedindo a colaboração às câmaras municipais para promoverem transportes desses estudantes, que se reuniriam aqui na Assembleia da República para assistirem a uma oração, digamos assim, que estivesse a cargo de vários oradores sobre estes temas, sobre os cenários, e que estariam, enfim, numa lógica de ouvir e debater e apresentar eles próprios opiniões, as suas próprias opiniões sobre o futuro da Europa. Isto porquê? Porque o futuro da Europa é o futuro também que as novas gerações quiserem que ele seja. Envolver as novas gerações num nível de ensino em que já têm matéria, conhecimento e capacidade de reflexão sobre o que querem para a Europa e entendem quais são os cenários que estão em causa, é uma forma de envolver os jovens nesta discussão e envolvê-los na construção do projeto europeu. Por isso, esta é a ideia rudimentar que eu apresento para concretizar este objetivo. E agora, se esta ideia, que é ainda não trabalhada, for trabalhada aqui pelos senhores coordenadores, tentando dar-lhes minúcia, pormenor, detalhe, talvez fosse útil fazermos essa reflexão. Tem então a palavra.
Sim. Senhor Presidente, Senhora Deputada Maria de Marques, depois irá ser mais pronunciar-se também. Uma vez que a iniciativa é dela, mas queria aqui dizer que me parece boa ideia aquilo que a Sra. Presidente está a referir. Eu só aqui colocava, enfim, uma postura construtiva e não para complicar, a hipótese de nós, em vez de fazermos 5 debates, fazemos 6, porque, no fundo, embora ele não seja formalmente, o discurso do Estado da União do Presidente Juncker criou uma espécie de sexto cenário, não é? Aliás, como depois começou também a ser designado como sexto cenário. Não sei se não deveríamos também fazer, porque no fundo isso está já um bocadinho mais à frente do que os próprios 5 cenários. Já é uma proposta, ou já é um início de proposta da Comissão em relação a várias temáticas. Deixar isso de fora, não sei se seria adequado. É apenas uma ideia para também. Portanto, em vez de 5 debates, faríamos 6, não é?
Muito obrigada, Sra. Presidente. É evidente que um cenário, um debate é diferente de 5 ou de 6. Eu via no fazer-se mais do que um debate a hipótese de fazer algum debate fora do Parlamento, no sentido de chegarmos mais próximo das pessoas e não pedirmos às pessoas que viessem a Lisboa ao Parlamento discutir o futuro da Europa. Queria, no entanto, fazer a seguinte sugestão. Portanto, eu já percebi que é uma ideia de partida, que a Sra. Presidente vai trabalhar depois deste debate, mas só queria dar uma sugestão. Eu acho que não basta, estou de acordo com a introdução que foi feita pela Sra. Presidente, mas eu acho que não podemos ficar por essa argumentação, ou seja, temos que ter uma estratégia de preparação dos debates que seja coerente com aquilo que a Sra. Presidente disse. E a forma prática que eu vejo de fazer isso é procurarmos envolver professores procurarmos envolver professores no sentido que eles assegurem a presença dos alunos. Este assegurem não tem uma intenção moralista ou paternalista, tem uma intenção de interligar muitas vezes com matérias académicas, assuntos académicos que são discutidos e que os professores possam trazer os alunos em coerência com os assuntos curriculares que eles estão a debater. E, portanto, penso que quer com um debate, quer com cinco debates, no caso de ser mais do que um, sugiro que, seja, que haja debate, um ou outro debate fora de Lisboa. Terceiro ponto, acho que nós ganhamos em identificarmos professores de um ou outro curso que possam ajudar-nos a preparar esse debate, quer seja aqui, quer seja fora daqui. E penso que a experiência que tivemos da comemoração dos 10 anos do Tratado de Lisboa revela bem que não basta a nossa intenção, é preciso ter uma estratégia prática para trazer cá os alunos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Nos 10 anos do Tratado de Lisboa foi uma luta contra o tempo. Uma luta contra o tempo. Foi. Sim. Mas é o tipo de organização que é talvez mais descontraído e mais apelativo para este objetivo. É. Agora tivemos, foi uma luta terrível contra o tempo, por causa dos feriados e depois por causa da confusão que houve também com enfim, com a autorização para se realizar o debate. Senhor Deputado Isabel Pires.
Senhor Presidente, nós não temos muito mais a acrescentar neste momento, porque do nosso ponto de vista é mais uma questão, se calhar, logística do que propriamente outra coisa, qual é que será a melhor forma de fazer este debate. E, portanto, deixamos a cargo da mesa que possa ver qual é que é a melhor opção logística para este debate.
Senhor Presidente, como neste processo de discussão, que já sei que já vem de algum tempo e houve algumas reuniões em que eu própria não estive presente, daquilo que compreendi, digamos assim, é ou não, ainda está aberto o figurino, se é 1, se é 5, se é 6, como agora foi proposto, ainda não está fechado essas hipóteses, nem o modelo dos oradores, ou da participação dos oradores e dos deputados. Não está.
Ideia.
Muito bem. Então deixe-me só, se me permitir, só dar esta opinião. Aliás, nós temos manifestado-a também noutros momentos e de outras iniciativas já organizadas pela Comissão de Assuntos Europeus. Para nós não vemos inconveniente de ser na Assembleia da República ou de ser fora, naturalmente prevalecendo aqui o bom senso, depois de tudo aquilo que implica em termos de logística também o ser fora da Assembleia da República e o contrário, até tendo em conta a proposta que a Senhora Presidente fez, da qual também não nos opomos a ela. Aquilo que nós consideramos que era importante nestes debates era, de facto, ficar garantido, até sendo uma iniciativa promovida pela Assembleia da República, que haja espaço naturalmente para que os vários partidos possam participar e possam naturalmente cada um poder dar a sua perspectiva relativamente a estas matérias, inclusivamente no que diz oradores. Aliás, como temos feito nas outras iniciativas em que cada um dos grupos parlamentares tem a possibilidade naturalmente de fazer propostas a esse nível. Mas eu creio que a participação dos grupos parlamentares ou de um deputado por cada grupo parlamentar, eu creio que deveria ficar naturalmente salvaguardado, tendo em conta também as características que é num debate se colocar as várias perspectivas e as várias posições relativamente aos vários temas que estão em discussão.
Sra. Presidente, o PSD acha que 5 debates é muito importante, gosta da ideia de fazer uma coisa cá, abrangente, e que dê para fazer uma reflexão com o tempo sobre isto. Nós não consideramos fundamental ter um painel só de deputados para que os deputados depois tenham um painel só para falar sobre isso, porque como já sabemos, metade das pessoas vão-se embora, e por outro lado, nós podemos fazer esse debate cá e também podemos participar no debate lá. Nós temos é que saber qual é o objetivo desta conferência. Se é para nós refletirmos com aqueles que vêm cá, se é para nós transmitirmos a nossa posição ao resto do país, ou se é para repetirmos o que fazemos aqui. Eu tenho nós temos por princípio que, quando há eventos de gente de fora no Parlamento, que os partidos devem ser envolvidos, mas se vamos fazer uma iniciativa para refletir e trazer conhecimento ao Parlamento, não acho absolutamente obrigatório que tenha que haver um painel só de deputados. Isso é a nossa posição. Se vamos fazer uma coisa para ouvir outras pessoas sobre estes assuntos, os deputados participam e podem fazer perguntas e intervenções com qualquer outra pessoa que lá estará presente, e até acho que devem ter prioridade nessas perguntas, se for esse o caso. Ou seja, fazer uma primeira ronda pelos deputados. Agora, o que eu achava interessante, ter cá estudantes é importante e é sempre útil, mas se calhar o Parlamento poderia pedir, se vamos discutir os 5 cenários, porque há 2 ou 3 cenários que toda a gente é contra. Podemos discutir entre uns e outros, mas há muitos que toda a gente é contra em Portugal, e portanto eu acho que nem vale a pena pôr essa hipótese. Podíamos ter um modelo em que convidávamos uma pessoa para falar sobre cada cenário, para fazer uma espécie de apresentação com prós e contras e lançar a discussão. Podemos fazer um painel sobre cada cenário, o que eu acho que se vai cruzar a discussão e não faz sentido, mas era útil para o debate que houvesse alguém ou algum dos oradores que tivesse um bocadinho o condão de, porque isto, das duas uma, ou pomos alguém que é contra ou a favor sobre cada um dos cenários, ou então convidamos investigadores, especialistas, para apresentar cada um dos cenários e quais são os contras e os prós para a Europa e para Portugal, por exemplo, e depois ter um painel de discussão à volta disso em que toda a gente pode participar. Estou aqui a pensar sobre vários modelos, porque se vamos ter um painel sobre cada um deles vai dar uma grande confusão. Ou então, se convidamos 5 pessoas para falar num painel, podem vir todos falar do mesmo e não ser combinado sobre que tema é que cada um vai abordar, para não ser redundante. Mas acho que é uma reflexão que serve.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu o tinha interpretado de forma diferente, ou seja, parti sempre do pressuposto que o debate era sobre cada um dos documentos do Livro Branco e não em torno de cada um dos cenários. Confesso que não faz sentido estar a fazer, do meu ponto de vista, se o objetivo é esse, não faz sentido sequer fazer mais do que um. Um é mais do que suficiente, do nosso ponto de vista. Parto do pressuposto no debate que cada...
Eu não sei mal, é exatamente a ideia que está presente.
Ah, ok, pronto.
senhora deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É, se se trata de uma missão francesa, uma missão parlamentar, de uma família política ou cruza as várias famílias políticas, evidentemente, quer num caso, quer no outro, estamos completamente abertos a receber esse grupo e penso que isso é tradição no Parlamento Europeu e, portanto, não temos qualquer oposição a recebê-los.
Já respondendo a essa pergunta, porque pode ser que assim avancemos na discussão, não diz, a carta é muito lacónica neste particular, diz que organiza uma missão, é o próprio Eduardo Ferran que diz que organiza uma missão de estudo em Portugal, será uma delegação de 10 deputados franceses ao Parlamento Europeu, do nosso grupo Europa das Nações e Liberdades. Diz, exatamente, diz, é o grupo Europa das Nações e Liberdades. O objetivo é este, falar connosco sobre a União Europeia e Portugal.
Sr. Presidente, eu francamente não sei que grupo é esse, mas... é um grupo parlamentar. Ok, pronto, o nome já diz. Então, se é um grupo político, já se percebe mais ou menos o grupo. Mas quer dizer, da nossa parte, poderemos recebê-los, mas as relações entre a União Europeia e Portugal também não... Não, acho que é melhor falarem vocês, mas eu não percebo qual é que é... Sim, mas isso é normal, quer dizer, mostrar o Parlamento, etc. Agora, qual é que é o interesse para uma delegação desse género, de qual é que é o tipo de relação? Quer dizer, para nós é difícil perceber ao certo, sem eles explicarem qual é que é o objetivo dessa reunião. Claro que poderemos recebê-los, mostrar o Parlamento, etc., mas...
Posso fazer uma pergunta, Sra. Presidente? Gostaria de perguntar, e peço desculpa pela minha ignorância, mas gostaria de perguntar se a Comissão tem a tradição, independentemente de eu não querer assumir uma posição agora aqui e ter que discutir no âmbito do meu partido, para essa discussão gostaria de ter uma informação se a Comissão costuma receber grupos de famílias políticas de deputados europeus. Muito obrigada.
Recebemos nenhum pedido deste teor. Aliás, isto não vem dirigido a mim, não vem dirigido ao Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, vai dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, diz só, Sr. Presidente, mas o envelope, muito provavelmente, dizia Sr. Presidente da Assembleia da República, porque vai a despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República. E o Sr. Presidente da Assembleia da República diz, dá o seguinte despacho, solicita-se à Sra. Presidente da 4ª Comissão que possa ser ponderado em encontro com a delegação conforme conforme. Conforme. Conforme.
Eletrónica. É e-mail.
Conforme correio eletrónico, remetido nesta data pelo gabinete do PAR. Conhecimento ao gabinete. Já? Ao GARIP, para articulação de encontros e visitas, comunicação. Tarã. Pronto. Isto vem do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República. Normalmente são envolvidos grupos de amizade.
Não são.
Mas acho que seria importante vermos com alguma urgência a questão da data da audição ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque já há três requerimentos específicos para ele ser ouvido, mais audição regimental. Para ficar em ata. Eu acho muito bem que os serviços possam fazer essa tentativa todos os dias de enviar e-mails ou telefonemas, mas deixar ao critério do Ministério ou da Secretaria de Estado marcar essa data, já vimos anteriormente, quando houve, não me recordo exatamente quando é que foi, alguns durante o ano passado, quando houve também um atraso bastante grande na marcação de uma audição regimental, que isso criou depois um problema político sobre a marcação dessa audição regimental, que já tinham passado demasiados meses, etc. E até penso que foi PSD na altura que levantou essa questão, e bem, porque de facto já tinham passado muitos meses, e portanto aquilo que eu iria propor é porque nós não temos só audição regimental. Se nós fôssemos fazer isto num só dia, era um requerimento sobre a CEP, um requerimento sobre pronto, esta que será conjunta e que portanto terá um bocadinho mais de tempo do que as anteriores, e portanto é um dia inteiro de audição, e eu acho que ninguém consegue, não é, humanamente, estar um dia inteiro nisto, mais audição regimental, e daqui a pouco tempo também haverá a necessidade de mais uma audição por causa do próximo Conselho Europeu, também estará eventualmente aí à porta. E portanto, o que eu sugeri era que a mesa e coordenadores enviassem uma missiva à Secretaria de Estado ou ao Ministério a fazer esse reforço com uma especial atenção, que de facto, inicialmente, a data de dia 16 até tinha sido proposta pelo próprio gabinete, se bem me recordo, que nos foi enviada uma série de datas para estas audições regimentais. Houve aqui problemas de agenda, mas não se percebe como é que não se consegue marcar uma reunião por mais... Quer dizer, todos temos agendas muito complicadas, não é? E, portanto, que se possa fazer mais essa tentativa por parte da mesa e coordenadores para que, de facto, possa ser encontrada uma data, que neste caso serão já que ser duas datas, eventualmente, não é?